פרשה לתו סמנה פרשת ביישר. פרשה קומצה קונטנדו סוברי הפמוזה ונדה דו יוסף, ולעדי קומצה אנטר אינדה קונדו יוסף תן סוניו onde os irmãos simbolicamente ou não simbolicamente, um sonho era assim, outro era assado, estavam se curvando perante ele. E ele conta para os irmãos os sonhos, os irmãos ficam bravos, você está querendo ser nosso rei, está querendo dominar. No final, um belo dia, quando Jacob manda o Yosef ver como estão os irmãos, quando estão chegando perto, eles já começam, os irmãos já começam a tramar como vão matar ele. E aí o Reuven dá a ideia, joga no posto, pensando, quem sabe eu salvo ele. E no final, no meio tempo que o Reuven foi embora para casa, os irmãos tiveram a ideia, e Yehudá mais especificamente teve a ideia de vender o seu irmão. E assim eles venderam. E depois, a Torá para contar a história do Yehudá. A história que Yehudá teve com a sua nora. Ele conta como ele casou, teve seus filhos, e depois o filho mais velho casou, acabou morrendo. Então, conforme a Torá ordena, o segundo, o outro filho tem que casar com essa viúva que não teve filhos, e casou também. Depois morreu de novo esse irmão, o segundo irmão também morreu. E aí, era para casar com o terceiro irmão, e Yehudá falou, não, chega, já morreram dois filhos, não vão ser três. E aí tem toda a história como a Tamara acabou forçando com que o Yehudá se casasse com ela. E de fato teve então os dois filhos, essa relação do Yehudá com a Tamar, o Pérez e o Zerah, do qual o Pérez originou os reis de Yehudá e também Messias, como nós falamos no próprio Shabbat, no Nechado Di, falamos que Messias é Ben Parsi, filho da família de Pérez. Depois a Torá volta a falar então sobre o Yosef. Yosef foi vendido como escravo lá no Egito para um dos ministros do faraó, o açougueiro do faraó, que vendia carne para o faraó. E como ele teve muito sucesso, não só Yosef teve sucesso, mas ele levou ao patrão ter muito sucesso em casa, no campo, em tudo que o patrão fazia. E aí a Torá conta mais uma história, onde a esposa do patrão, a esposa do Potifar, chamada Zelichá, tentou seduzir o Yosef, e Yosef fugiu. Só que a roupa, ele largou a roupa, ela tinha agarrado ele pela roupa, e ele largou a roupa para trás e foi embora, deixou o casaco na mão dela. E ela então sabia que agora ela estava num sério problema, então ela delatou, disse que a história foi inversa. O Yosef queria pegar ela, e assim o Yosef então acabou sendo preso. E aí a última história que a Torá conta nessa paraxá, como o Yosef na prisão também teve muito sucesso, e acabou virando o chefe lá dentro da penitenciária, e ainda por cima, dois sujeitos, dois ministros estavam presos lá, o ministro da bebida, o ministro do pão, do faraó, também tiveram sonhos. Durante a noite, cada um o seu sonho, e eles queriam uma interpretação, eles não estavam se sentindo bem, estavam confusos de manhã, e o Yosef então interpretou para cada um deles, e assim acontece no finzinho da paraxá com cada um. Um, três dias depois, iria voltar ao seu posto, o ministro da bebida, e o ministro do pão seria enforcado, morto, neste terceiro dia, que a Torá conta que era o aniversário do faraó, e ele então resolveu trazer os dois. Um ele matou e o outro ele colocou de novo no seu posto. Essa paraxá, de uma forma geral, nós vivemos com os acontecimentos do Yosef, onde em primeiro lugar o Yosef é rejeitado na sua casa, é vendido como um schlepper, vendido como um escravo. Vai parar na casa o ministro do faraó, no fim do mundo, no Egito, longe dos pais, longe dos irmãos. Lá, ele podia talvez desistir da vida, ficar chateado. Não, ele continuou trabalhando muito, tanto que o patrão dele converteu. Agora ele já não é mais o escravo da casa, ele é o gerente da casa, subiu de posto lá, virou um grande gerente lá. E depois vem a esposa do patrão, faz uma acusação falsa contra ele, e agora é preso. Quando ele já achou que ele estava finalmente ficando bem, emergindo, de repente, de novo, ele vai parar na prisão. E na prisão, novamente, Yosef não senta lá na prisão e fica chorando ou fica fazendo nada. Ele trabalha lá também, se preocupa com os outros, ajuda os outros presos. Até que o ministro lá na prisão começou a perceber que o sujeito aqui trabalha, ajuda. Então, um preso virou o chefe da prisão. Não era Brasil. Ele virou o chefe da prisão. E Yosef, o tempo todo, embora com dificuldades, embora rejeitado, embora com calúnias, embora com o que for, Yosef se mantém firme o tempo todo e continua e cada vez tem mais sucesso. Qual o segredo do Yosef? Qual o segredo para você conseguir ter tanta força para continuar em frente? Qualquer pessoa normal, no estado desse, estaria cabisbaixo, chorando. Não, ele foi em frente. E ainda a Torá depois continua na semana que vem, como ele conseguiu ainda virar o vice-rei do Egito. Dizem nossos sábios que o princípio do Yosef utilizava o tempo todo. Era o princípio da fé. Ele tinha fé e confiança em Hashem todos os segundos. O que levou ele a não desistir é porque ele o tempo todo tinha confiança em Hashem. E o momento que ele teve um pequeno tropeço quanto a isso, que é no finalzinho da Parashá, quando ele fala para o ministro da bebida: olha, já que você vai sair da prisão nos 3 dias, me lembra para o faraó e vê se, quem sabe, você consegue alguma coisa aí, alguma proteção para me tirar da prisão. Dizem nossos sábios que você, por causa dessa frase, ficou preso mais 2 anos. Que é o início da próxima paraxá. É 2 anos depois. O ministro esqueceu e ele ficou mais. Por quê? Porque naquele momento ele teve um pequeno tropeço. Não deveria ter pedido. Ou pelo menos, se aquele pedido não deveria ter pedido 2 vezes. Uma vez, tem que fazer tem que tentar as coisas. Mas uma vez, não 2. Ele pediu 2 vezes. Ele falou 2 linguagens lá. Me esqueça e me leia. Mas de uma forma geral, Yosef o tempo todo tinha confiança em Hashem. Ele sabia que se agora eu estou sendo vendido, é porque eu tenho que ser vendido. E se agora eu estou como um escravo, é porque eu tenho que ser um escravo. E se agora eu estou como administrador da casa, é porque eu tenho que ser administrador da casa. E se agora eu estou preso, é porque eu tenho que estar preso. Kamim kiyei masem elokecha. Diz a Torá, uma das mitzvot, nós temos que ser íntegros, nós temos que estar o tempo todo juntos a Deus, confiantes em Deus. Confiante não só quando a pessoa está indo bem, nos momentos que não está tão bem, também a pessoa tem que ter confiança. Esses são os momentos talvez mais difíceis da pessoa ter. Mas ele tem que lembrar, embora ele passe por uma dificuldade, que aquela dificuldade faz parte. Não quer dizer que é para cruzar os braços, tem que pedir para a Hashem, rezar para a Hashem, acrescentar algumas mitzvot para ver se ele consegue reverter a situação. Mas ele tem que ter confiança que se aquilo está acontecendo é porque tem que acontecer. E ele tem que aceitar aquilo que a Hashem quer que aconteça com ele. Atlecha Lashem Yehovah, como está escrito no Teilim, jogue sobre Deus a sua confiança. Não ter confiança em outras pessoas, confiança apenas em Hashem. E na verdade isso é uma coisa do dia a dia, cada momento que nós passamos. Ou às vezes em situações mais gerais. Por exemplo, agora teve essa reunião esta semana nos Estados Unidos, ou o problema do Irã. As pessoas começam, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, eu acho que os Estados Unidos vão atacar, eu acho que a Inglaterra vai atacar, eu acho que a Alemanha vai ajudar, eu acho que não sei quem vai fazer, aquele vai fazer. Está errado. Quando Israel passa por uma situação difícil, nos Estados Unidos vão resolver algum problema. Os Estados Unidos vão resolver algum problema. Atleta lá, sempre vão deixar. Nós temos que jogar a nossa confiança apenas em Hashem, sobre mais ninguém. É como está escrito, inclusive, o último Urashi da Parashá atrás, o versículo do Teilim. Atrei a gever acertam Hashem Yitzachó, bem-aventurado é o homem que coloca Deus como a sua confiança. Velor panai ere ravim, e não se volta aos arrogantes. Velobatach ala mitrim akurim racha, diz o Urashi, não confia nos egípcios que são chamados de arrogantes. Não tem que ficar confiando, aquele vai fazer, Deus vai conseguir fazer. Se Deus não quiser, ninguém faz nada. E da mesma forma, uma pessoa precisa lembrar, faz parte dessa mitzvah de ter fé em Hashem. Que no momento que a pessoa passa por uma dificuldade, às vezes ele pensa, sabe de uma coisa? Se eu fizer uma calúnia, eu saio desse buraco. Se eu fizer algum negócio meio não tão assim, kasher, eu vou conseguir sair do buraco. Então deixa eu fazer. Afinal, depois eu vou poder prosperar, vou poder ajudar, vou poder... Não! Isso não é o que Deus quer. E Hashem deu um mitzvot. E Hashem falou que a pessoa deve ser correta. Ele tem que saber que aquela situação ele precisa passar. Ele pode tentar caminhos que são corretos para sair daquilo e pedir, logicamente, para Deus, senão ele não vai sair daquilo. Mas jamais pensar em fazer um caminho torto para conseguir sair daquele problema. Justo essa semana, estava conversando com uma pessoa que estava passando por uma situação muito difícil. Conversando, trocando ideias, eu estava com lágrimas nos olhos, não da tristeza do que essa pessoa está passando, mas emocionado de ver como uma pessoa consegue chegar a esse nível de fé em Hashem. Por mais que está passando por uma situação muito ruim, com calúnias, com acusações em falso e outros problemas, essa pessoa está sabendo enfrentar isso e fala, não tem problema. Se Hashem quer, é assim que vai ser. E a única coisa que você pode me ajudar, eu não sei o que eu posso ajudar. A única coisa que você pode me ajudar é rezar para Deus. E todo mundo que me perguntar como pode me ajudar, fala para rezar para Hashem. Essa forma vocês vão me ajudar, não tem outra forma. Isso é fé de fato e confiança em Hashem. E até mais. Fiquei impressionado uma das histórias do... Alguém marcou para essa pessoa um encontro com um milionário. Ele vai te ajudar, não sei o quê. E essa pessoa chegou na casa do milionário, sentou e o milionário virou e falou, como eu posso lhe ajudar? Conta a sua história, qual o seu problema. E essa pessoa falou, antes de contar o meu problema, eu gostaria de deixar claro uma coisa. Isso não é coragem, isso é confiança na fé. Saiba que você não pode me ajudar. Você não tem como me ajudar se você está pensando que vai me ajudar com o seu dinheiro. Você quer me ajudar? Reza para Hashem também. Agora eu vou te contar a história. Mas saiba que a única que pode me ajudar está lá em cima. Se você quer me ajudar, pede para ele com E maiúsculo me ajudar. E aí a pessoa contou toda a história dele. Isso é um verdadeiro aluno do Yosef. Uma pessoa que sabe viver com a confiança em Hashem, embora em momentos dificílimos. Mas a pessoa sabe que aquele momento ele precisa passar. E para ele sair disso, a única forma que tem não é recorrer à justiça, não é recorrer aos amigos, não é recorrer aos ricos, não é recorrer a ninguém. É pedir para Hashem ajudar. Não precisa ficar de braços cruzados. Mas todas as ações que você faz não são elas. Nelas você tem que dar a sua confiança.
e sim colocar sua confiança em Hashem, que ele vai de fato te ajudar. Tem uma história, a ideia que o Sauber conta no seu livro, ele fala, imagina, dois irmãos são sócios de uma empresa grande e estão prosperando cada vez mais. Um dia, chega um momento que eles precisam fazer um determinado negócio, e é um negócio que não é muito cachê, um negócio que tem uns trambiques. Um irmão fala, escuta, não vou fazer, claro que eu vou fazer. O outro irmão fala, não, se já não é tão cachê, eu não quero fazer. Desfazem a sociedade, um irmão prossegue, faz aquele negócio, fica milionário, com esse dinheiro ele dá tzedaká para as pessoas, ajuda viúvas, ajuda órfãos, ajuda pobres, constrói yeshivot, ajuda a terminar obras de sinagogas, constrói escolas, doa para tudo que é instituições, casa os seus filhos de uma forma gloriosa, com boas pessoas. O outro irmão que desfez o negócio, agora foi montar uma lojinha, começou tudo do zero, e está difícil a vida para ele, ele não consegue ajudar outras pessoas, difícil casar os filhos dele, e assim os dois seguem a vida em frente. Depois dos 120 anos, chegam os dois lá em cima. Agora vamos fazer contabilidade, vamos dar recompensa para cada um. E Deus dá uma recompensa gigantesca para o pobre. E quando chega o outro irmão bem sucedido, para você, faz isso daqui. Mas como? Construí esse voto, construí sinagoga, ajudei todos os pobres da cidade. Isso que eu recebo? Sim. Você fez o negócio de forma errada. Naquele momento, faltou confiança em Hashem. Não só que faltou confiança, você fez algo contra Hashem. Você plantou todos esses investimentos, todo esse dinheiro, toda essa ajuda que você teve. Você ajuntou tudo, foi plantado em um solo que não era puro. O teu irmão, que não conseguiu fazer todas essas investimentos, que você conseguiu por intermédio de um pecado, mas o seu irmão viveu com confiança em Hashem o tempo todo. Ele sabia que aquele negócio que eu perdi, eu não perdi, eu ganhei. Porque Hashem não queria que eu fizesse, e se eu estou agora na miséria, porque Hashem quer que esteja assim. Não é para escapar da situação que a pessoa pode começar a fazer coisas erradas. Isso é confiança em Hashem. Confiança, embora na dificuldade, saber que eu vou continuar sendo uma pessoa honesta, justa e correta. Porque essa é a verdadeira confiança em Hashem. Tem um versículo que nós falamos, lemos, é no Teilim, nós falamos todos os dias de manhã. Kaveh el Hashem, Chazak, ויאמץ ליבך ותבר לכם. Falamos todo dia antes do Enkeloteino. Confia em Hashem, seja forte, encoraja teu coração e confia em Hashem. Pergunta da Pronovete. Kaveh el Hashem Chazak, confia em Deus. Se fortaleça, encoraja teu coração e o quê? E confia em Hashem. Porque duas vezes as mesmas palavras, cavela sem casar, está no começo do versículo, e repete de novo, vem cavela sem casar. Porque duas vezes o mesmo versículo, a mesma obrigação, a mesma frase. Diz o Rastonovente, a confiança que uma pessoa tem em Hashem é algo tão elevado, que a recompensa para isso não tem valor. É impossível dar uma recompensa para a confiança que a pessoa tem em Hashem. A única coisa que tem o mesmo valor Que Hashem pode pagar para uma pessoa e dar recompensa pela confiança que ele tem em Deus. É mais confiança em Hashem. A única moeda que paga é a mesma moeda. Não tem moeda mais cara. Não tem moeda mais valiosa do que isso. Por isso diz o Teilim, Cabela Hashem Sazá, confia em Hashem. Fortaleça, encoraja o teu coração. E se você faz isso, vê Cabela Hashem, você vai confiar cada vez mais em Hashem. Porque a recompensa que Hashem vai te dar por confiar nele, é confiar cada vez mais. Esse é o Yosef. O Yosef confiava em Hashem e cada vez confiava mais, e cada vez confiava mais, e cada vez crescia mais. E isso é a lição para nós também. É muito difícil chegar nesse nível de quem nós falamos há pouco, muito mais ainda o nível do Yosef. É muito complicado conseguir viver o nosso dia a dia, enxergando o tempo todo e sabendo que tudo o que acontece, nós temos que ter confiança em Hashem e prosseguir. Mas uma dica que tem, cabela Hashem, tenha confiança em Hashem, um pouquinho de confiança. Se você tiver um pouquinho de confiança, Hashem vai te dar mais um pouquinho de confiança. E quando você tiver dois pouquinhos de confiança, e você vai continuar confiando nele, Hashem vai te dar mais um pouquinho. E cada vez mais a pessoa vai conseguir ascender, e cada vez mais confiar em Hashem. Com certeza, dessa forma, a pessoa vai conseguir ter uma vida boa. Embora tenha suas perturbações, mas no momento que a pessoa vive assim como Yosef, nada incomoda, porque ele sabe que o tempo todo ele está caminhando com Hashem, o tempo todo ele está fazendo aquilo que Hashem quer dele.